Houve nós há algum tempo. Pode verificar uma coisa. Em cada lugar que nós vai, nós fala de uma forma diferente. O chute é sempre o mesmo. Mas fala de uma forma diferente. O quê? O que que nós fala de uma forma diferente em cada lugar? Por causa da necessidade de quem nos ouve. Todo o ensinamento, todo o discurso, ele é individual. É feito para cada um. Especificamente. E hoje aqui eu tenho conversado muito fortemente na questão espírito, matéria, realidade, conhecimento material, realidade, conhecimento espiritual. Vocês podem ter toda o conhecimento e viver em toda a realidade material, mas não se tem a menor condição de conhecer nada do espírito, nem conhecer nenhuma das suas realidades. Por que que eu estou falando isso hoje aqui? Alguém saberia me dizer? Sim. Toca o sino aí para acordar todo mundo. Parece que vocês tomaram pinga. Porque é o que precisava ser dito. E por que precisava ser dito? Acabei de dizer, todo ensinamento ele é. Então, mais do que precisava ser dito, é vocês precisavam ouvir. E por que vocês precisam ouvir isso? Que aqui não tem nenhuma que ache inocente. Ou seja, alguém que por um acaso caiu de paraquedas hoje aqui. Vocês estão há muito tempo no processo e busca espiritual. E principalmente aqui no Porto Alegre, vocês têm um grupo que se reúne para estudos espirituais. Não é assim? Se eu digo que vocês nunca vão alcançar nada a respeito do mundo espiritual, será que eu estou dizendo que vocês devem parar de buscar? Será que eu estou dizendo que no caso daqui vocês devem parar de se encontrar, devem parar de ouvir? É isso que eu estou falando? Claro que não. O que eu estou querendo mostrar a vocês é que quando você alcança alguma coisa, alguma compreensão material que você atribui ao mundo espiritual, o que que você faz com essa informação? O que que a mente humana faz com essa observação? Não.
Acho que descobriu uma verdade nova.
Quase isso. Ela faz uma coisa ainda pior que isso.
Sim, ela aprende na mãe.
Transforma em algo divino, algo certo, algo puro. Esse aqui é o grande problema de se participar ou de se buscar assuntos espirituais. A mente cria cria informações que atribui valores de mundo espiritual e dá a essas coisas o sentido de divino, sublime, certo. É isso que vocês se compreenderem, precisam compreender. E precisam te dar esse valor. Porque senão vira o quê? Se você continua dando o valor de divino a uma informação que vem de um espírito, ou que vem através de um livro, ou que vem através de um lugar, se você considera aquilo sagrado, o que vocês estão fazendo? Isso vale para o próprio Quinto, para o próprio Buda, para o próprio Kisa. O que é aquilo vira?
A religião?
Não.
A verdade?
Não. Olha, verdade sim, mas você já transcendeu a verdade, que para você virou algo divino, sublime, puro. Uma queixa? Sim, você acredita, mas é mais que isso. Objeto de adoração. É, objeto de adoração. O moço me citou aí diversas fases do Cristo. E o Cristo só falava em nome do Pai. Então você não tem que adorar Cristo. Nem os ensinamentos. Você pode usá-los, mas não adorá-los. Não achar que eles são sagrados. Porque esse é que é o problema. Quando você começa, a mente começa a criar informações sobre o mundo espiritual, verdades, queixas, ela começa a criar a idolatria por aquilo. E aquilo se transforma num bezerro de ouro. O objeto da adoração, que vocês não devem adorar. Isso é a coisa mais importante. Não é deixar de ouvir, não é deixar de receber, mas saber, olha, isso é só uma informação. E é uma informação que pode e vai ser modificada algum dia. Não existe informação não perfeita que é ponta, sublime, celestial. É preciso receber isso e não adorar isso. Porque se você adora isso, o que acontece?
Estou
falando só a nível humano agora, como se vocês fossem capazes de compreender, como se vocês fossem capazes de entender, capazes de participar ou não participar. Estou falando a nível humano. Quando você recebe uma informação e você passa a idolatrar aquela informação, o que que acontece?
Fica preso e para naquilo e acabou.
Fica preso e para naquilo. Quando nós começamos esse trabalho, minha filha dizia para eu assim, que nós a falava loucura naquele tempo. Não a de hoje, mas outra. E minha filha dizia para mim assim, Joaquim, por que você veio falar isso para nós? Nós não sabemos nada. Vai procurar o presidente da Federação Espírita e fala para ele, porque ele já sabe. Isso é exatamente político. Como ele já sabe, ele não vai me ouvir. Esse aqui é o problema. Quando você recebe essa marcha, acredita que achou alguma coisa no sentido da elevação espiritual, no sentido do mundo espiritual. Aí eu já sei. Aí você passa a idolatrar aquilo e se fecha para qualquer outra coisa. e não agite informação certa ou errada. Não importa quem está falando, seja o pastor, que é aquele que vocês chamam de mais fechado, né? Que ele sabe decolar e aquelas coisas, seja o guru oriental mais elevado que vocês acham que é o grande pensador, nenhum deles está errado. Nada do que eles falam está errado. Por que nada do que eles falam está errado? Hã?
Está perfeito?
Mais do que isso. Mais do que está perfeito.
Porque é o que é.
Não, não é porque é o que é. Por que que é, eles estão certos ao falar o que eles falam?
Depois está errado, né?
Hã?
Depois está errado, né?
Não, não. Estão certos. Quase esse. Por quê?
Deus falando.
Não! Por que que ele está ouvindo que se já não ouvi aquilo? Sabe, o caminho certo, volto a falar, estou falando com seres humanos, o caminho certo para a elevação espiritual não é o caminho do Joaquim, não é o caminho do grupo daqui, que é, aliás é muito igual, não é o caminho da Igreja Católica, não é o caminho... Cada um tem o seu caminho. Por isso é tão certo, porque o povo que vai lá precisa ouvir aquilo, e aquilo que ele ouvir será o caminho que ele terá que caminhar. E esse aqui é o problema, porque na hora que você, por exemplo, recebe mensagens de um guru da Índia, você começa a criticar o pastor. Você passa a idolatrar a informação do guru da Índia e critica o pastor. Fala que idiota, não sabe nada. Mas ele está certo. Certo para o nível dele, pode não servir para você. Mas serve para aqueles que ouvem. Esse é o risco que você assume quando participa de um trabalho, seja ele qual for, ou faz qualquer busca de elevação espiritual. O risco de você se fechar para os outros caminhos. E de você começar a criticar as outras caminhadas. Quem te ouve eu, tem o hábito de dizer, não é bem assim. Não é bem assim que Joaquim falou. Mas cada um ouviu de um jeito. Mas ele é, qual o problema? É o caminho dele, não é o seu. Por isso eu estou falando aqui. Primeiro porque vocês, como eu disse, não tem nenhuma que ancha visa e chegando pela primeira vez em busca de elevação. Já são bem rodados no mundo. Segundo, porque vocês têm um trabalho aqui. E esse tem que ser alguma coisa que você tem que ter em mente. Olha, é o meu caminho, é o caminho que eu acredito. Ponto final. Agora, não está certo nem errado. Não é este que tem a verdade. Conhece a verdade e a verdade vos salvará. Qual a verdade que você tem que conhecer? Que Deus é a verdade. Não é conhecer Deus como verdade. Saber que Deus tem a verdade e que ninguém mais tem a verdade. Então, quando você souber que você não... Quando você descobrir a verdade e que você nunca vai ter a verdade, você se salvou. É isso que precisa se estar com atenção. Volto a dizer, estou falando a nível humano, como se vocês pudessem agir, como se vocês pudessem fazer. Está com atenção para não cair num processo de idolatria. E neste processo de idolatria, cessale-se para o mundo. Ficou caído. Inclusive pela Nossa Senhora. Já que eu estava empelando eu de gozar com a cara dela, eu gozo com a cara.
Mas é a natureza.
Faz você perguntar.
O que você chama de salvar?
No sentido humano, seria alcançar a elevação espiritual para você. No sentido humano. No sentido espiritual, se salvar, seria o espírito aproveitar a sua encarnação. Aí seria ele se salvar. O se seria para ele.
Seria o espírito aproveitar a encarnação.
Isso.
Como o espírito pode não aproveitar a encarnação?
Ele pode não aproveitar a encarnação quando, durante a encarnação, não fizer o trabalho que ele tem que fazer.
Mas esse não é o caminho dele?
Não entendi?
Esse não é o caminho dele?
Não, essa ele é a caminhada, não o caminho.
Eu sei. Mas se ele não conseguir, essa não é a caminhada dele?
Sim, é a caminhada. Mas se não conseguiu, não conseguiu. E a esse não conseguir, você, humano, porque quando eu falo em palavras, eu tenho que trabalhar com o mundo humano, vocês, humanos, são não se salvar. Isso é um termo, vamos dizer assim, cristão.
Mas na realidade maior não existe salvar ou não se salvar.
Na realidade maior, moço,
não existe nada.
Na realidade maior, Deus é onisciente. Se Deus é onisciente, ele sabe tudo. Se ele sabe tudo, tudo já era sabido. Nada foi feito.
Não existe por acaso.
Não existe por acaso e nem existe por achão de alguém. Deus já sabia. Ficou claro?
Só existe o que é.
Só existe o que é.
Os únicos que não têm essa consciência somos nós humanos.
Que consciência?
De que Deus ordena o universo do mundo.
Não, tem muito espírito que não tem. Quais são? Muito espírito fora da carne. Quais são?
Estão identificados com esse plano.
Os que estão identificados com isso. Quem são?
Os inimigos de Deus.
Os espíritos sem carne, mas que estão humanos.
Não presos, desencarnados.
O espírito sem carne, que ainda se acreditam humanos. Você já leu o livro de literatura espírita?
Alguma coisa.
Você já viu o espírito no mundo espiritual dizer que ele é espírita e que tem que salvar o protestante? Chuta na literatura. Esse é um ser humano. Porque o espírito livre da humanidade sabe que não existe religião. Aliás, será uma marca do novo mundo, né? O fim das seitas da religião. O fim dos Joaquim. Então, esses espíritos que estão fora da carne, mas ainda veem o mundo com os olhos humanos, esses são seres humanos sem carne, vulgo fantasma. Tá feio, viu? Tá feio. Principalmente ditando contos espirituais. Por exemplo, dizendo que receberam uma violeta na janela.
Uma pergunta. No momento do desencarne, eu levo essa consciência que eu tenho agora?
No momento do desencarne, você leva essa consciência? Não. Por quê? Porque se você tiver a consciência que desencarnou, você vai mudar. Mas se você estiver com essa consciência, você nem vai ter a consciência que desencarnou. Não, aquele sabia que tinha morrido. Você nem sabe que morreu. Sabe, qual a diferença entre você vivo e você morto? Nenhuma. Aí o corpo, Existe uma coisa chamada, pelo menos na humanização dos espíritos, existe uma coisa chamada, como é o nome? Penipírito, que é uma cópia deste corpo. Então veja, você tem uma marquinha aqui, no pé, no penipírito tem marquinha. Você vai olhar para o penipírito, ver a marquinha, vai dizer, olha lá, estou vivo, olha lá, estou no corpo. Então você não vai ter nem a consciência que desencarnou. Agora, se você chegar a ter a consciência que desencarnou, aí você já não tem a mesma consciência que tinha antes. Compreendeu? Porque o grande problema dessa idolatria é que você sai daqui idolatrando o que você idolata aqui. E aí você vai viver no mundo dos devas, daqueles que comungam com aquilo que você falou, com aquilo que você acredita, com aquilo que você idolata.
Divindade.
O universo é feito por afinidade.
Mas isso ainda hoje funciona assim, né?
O quê?
Dessa criação desse mundo dos devas.
Por que que não funcionaria assim hoje? O que mudou em vocês para isso não funcionar assim? Moço, me diga uma coisa. Quanto ano você tem?
Sim.
Qual foi a diferença desde que você começou neste trabalho que você faz hoje aqui para o que você acreditava antes? Muita coisa. Muita coisa. Mas o que mudou em você? Nada. Você trocou uma verdade por outra? Você trocou uma queixa por outra queixa? Você trocou uma idolatria por outra idolatria? Não mudou nada. Só mudou a figura desenhada. Mas nada. Então veja, nem para você vai ser diferente. Este processo só vai ser um lugar diferente daquele que você ia. Você ainda vai para o lugar das pessoas, que aqui, pessoa que eu falo é espírito sem carne, mas humanizado, que acreditam naquilo que você acredita hoje. Você ainda não se libertou da queixa.
Está no mundo dos
maninhos. É. A única novidade neste mundo é que há alguns anos está sendo criado o umbal, que isso é umbal, né? O umbal dos que acreditam em Joaquim. Porque como não tinha antes Joaquim, começou até agora, agora está sendo criado. Aqueles que acham que Joaquim fala a verdade, fala o chefe, é isso que tem que ser. Vai tudo se juntar lá e vai ficar ouvindo o www de lá. Isso não é um mal, isso não é um inferno. De condenado a ficar no mal ouvindo os latinos.
E você vai estar lá, mano?
Eu? Eu não tenho afinidade com o que eu falo.
Não, ele é alto-falante.
Eu sou alto-falante.
Não torna
coautor. Esse é o problema de você acreditar em qualquer coisa. Então eu estou dizendo exatamente isso, como eu disse, não é para você deixar de vir. Não, porque eu vir ou não vir, não depende de você. Mas você passar a vir, não em busca de algo sagrado, de algo certo, com aquela atenção. Mas vim para cá se distrair. Já que não existe nada neste mundo certo, perfeito, algo a ser feito, algo a ser conquistado, falta vocês, estou falando a seres humanos que acreditam que podem fazer. Na visão espiritual eu digo, se fizerem, fizeram. Se não fizerem, não fizeram. Resta a vocês uma coisa. Aprender a brincar de viver. Você leva a vida muito a sério. E a vida não tem nada de sério. Ah, o Moshe já falou em evolução espiritual umas 200 vezes. Todos que estão aqui acreditam na necessidade de fazer uma elevação espiritual. A vida humana, para o humano, não serve para nada. Tem que aprender a brincar de viver. Não leva nada a sério. Nem a questão da evolução espiritual. Porque se você levar a sério a questão da evolução espiritual, você vai achar que está fazendo alguma coisa. Quando não está fazendo nada. Só taqueando idolatrias para você viver com elas depois de sair daqui. E aí vai chegar do outro lado, tem dois diabinhos lá dizendo: surpresa, não é lá bem isso, não.
Esse corpo morre e o ego morre.
Nada morre. No universo, nada morre. O corpo se transforma em comida de minhoca. O ego continua existindo enquanto você acreditar, enquanto o espírito acreditar nele. Na hora que ele, esse ego, se... Na hora que o espírito não acreditar nesse ego, o ego fala de existir.
E aí,
por que eu estou falando fala de existir? Deixa eu só dizer isso para você entender. O que é o ego? Certo. Mas o que é em você o ego? Você, espírito. É o corpo.
Personagem.
É o personagem. O que é o personagem?
Mas tem o que viver.
Não. É o que o pensamento diz que é. O que você chama de ego é o pensamento que está vindo à mente do espírito. O ego é simplesmente um pensamento. Não tem que entender que você não faz a mínima ideia que você é no pensamento. Só entenda, é o pensamento. E não existe um ego que pensa. O ego é o pensamento. Então o ego não morre, porque para morrer ele antes teria que ter nascido. O ego é o pensamento. Enquanto o pensamento continuar cegando a mente do espírito, haverá um ego. Quando não houver mais esse pensamento, não haverá mais ego.
E quando não houver mais ego?
Que tem?
Espírito.
O espírito. A consciência do espírito.
Mas aí...
Porque o ego é um pensamento que está acontecendo na consciência do espírito. É como se você estivesse, vamos dizer, se você é professora, quando você está na escola, você tem todo um pensamento de professora. Na hora que você desce da escola, você passa a ter um pensamento de mãe, pensamento de mulher, pensamento de amiga, pensamento de qualquer outra coisa. Deixa de ser a professora. Então, quando este pensamento... Qual é o seu nome?
Yara.
Quando o pensamento Yara abandonar o espírito volta a ser quem ele é.
Mas a Yara nunca está sabendo...
Mas... Como é que a Yara vai saber se ela é só um pensamento? Como é que os pensamentos vão saber o que o pensamento está dizendo?
E aí o espírito se liga a outro ego.
Aí o espírito começa a receber pensamentos com outro óculos. Isso é outra encarnação. Mas isso demora um pouco, viu?
Uhum.
Entre quando você se desliga de uma farsa racional e entre outra.
E o que que acontece com isso?
Enquanto isso, o espírito espiriteia.
Uhum.
Algo que você não vai conseguir saber.
Uhum.
É esse padrão vibrativo, padrão racional, que é aquilo que o espírito precisa se livrar. E que você não pode se livrar, porque você é o que o padrão vibracional diz que é. Então, quando você, humano, diz, eu fiz, você não fez. Um pensamento lhe disse que você fez. Um pensamento que a ideia de ter sido feito, como foi submetido ao poder de Maia, parece que você fez. Você não vê que é só o pensamento que anda a ideia de ter feito.
Nesse novo mundo de regeneração, esse Maia, então, realmente vai cessar essa ilusão certa.
Não vai cessar de ponto. Como ele é um mundo de regeneração, por um processo que você não conhece, por um processo que você não sabe, o espírito vai se regenerar, ou seja, vai assumir na carne totalmente a sua consciência espiritual.
Ele vai saber, ele vai estar na carne, mas ele vai ter apenas consciência, criar um espírito.
Perfeito. Por isso nós chamamos de espírito na carne.
E o ego? Nesse sentido,
que ego?
Uhum.
Já foi suplantado.
Sim, mas então o espírito na carne, que carne?
Hã?
Que carne?
A carne que ele vai, que ele vai criar.
Ele vai criar?
Só que você está julgando carne por lixo.
Não necessariamente.
Pode ser uma vibração.
Alguma coisa você não material.
O que é material?
É o que você acha que é material.
Não, é o que você diz que é material.
Tem uma passagem que fala que o nosso artigo é o seguinte, que eu não sou deste mundo. E tem outra aqui em Filipenses o seguinte, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Isso. Aliás, o São Francisco diz, né? Ninguém quer morrer.
Morrendo é o espírito que perde o ego.
Não. Neste caso, não.
Neste caso, não.
Não.
Neste caso,
não é a morte física.
Morrer para a consciência humana.
Sim, é isso que eu estou dizendo.
Morrer para a consciência humana é o espírito. Não acreditar naquilo que você, humano, acredita.
Uhum.
O espírito não acreditar naquilo, humano, que você acredita. Dá para você não acreditar em você mesmo? Dá. Se você acreditar, que não acredita. Aí acreditou, é igual o mocho.
É um processo que está em andamento.
Para o espírito. Você é o processo. Você não pode processar.
Sim, pergunta do Dr. Dado.
Então faz.
Janaína pergunta, como saber que estamos aproveitando a reencarnação, ou realmente não tem como saber?
Você é a encarnação, como é que você vai saber se você está se aproveitando? Impossível, só quem sabe é o espírito.
Ele nos usa para a própria elevação.
Ele não lhe usa, você é jogado dentro dele. Não foi isso que eu disse. Você não é nem usado, nem você usa o empírico. O empírico esse pensamento que guia o humano é jogado de fora do próprio espírito.
Ele tem consciência de mim, então.
Não, ele não tem consciência de você. Ele acha que é você. Você é uma ideia que está na cabeça dele. E ele, por estar com aquilo que vocês chamam de véu de enquecimento, ele acha que ele é você.
Mas ele acha que é a gente, do mesmo jeito que nós achamos que nós somos?
Isso.
Então ele tem a consciência de hoje do que eu sou atualmente. Do que ele é.
Do que ele é? Não. Porque qual é o seu nome? Eduardo, não é isso? Ele acha que ele é Eduardo. Ele tem a consciência do que o Eduardo acha que ele é, ele acha que ele é.
É por isso que ele se voluntariou. Pra vir aqui e achar que é o Eduardo.
E...
azar dele.
Só que com isso tudo, ele está começando a enxergar que ele não é o Eduardo.
Ele está se encaixando tudo agora.
Para ele!
Para ele!
Para você que está sendo... Para você, você é um encaixe que está sendo criado. Encaixe que está sendo criado. Ele sentiu tudo e encaixou para ele. Encaixou, digo, para ele. Você é um encaixe. Você não pode encaixar, porque você é um encaixe.
Sim, a partir do momento que o Eduardo vai tendo essas informações, o espírito...
Quem é o Eduardo?
É aquilo que o espírito acha que é.
Não, quem é o Eduardo?
É o Ego.
Não, quem é o Eduardo? É um pensamento que está na mente do espírito. Quando isso vai cegando a mente do espírito, o espírito vai fazendo a seu trabalho. Mas o Eduardo continua vindo como pé programado.
Sim.
Não, você não é o instrumento da elevação espiritual dele. Você é a oportunidade. Ser instrumento é você fazer a evolução dele. Não, você é a oportunidade. Ele vai fazer a elevação dele se quiser ou não.
Eduardo é o teste dele.
É a prova. É a prova escrita que está na frente dele que ele tem que começar a responder. Por isso é que a prova não pode passar de ano. Quem passa é o estudante que faz a prova.
Lineu Fernandes. Primeiro precisa ter o apego para só depois trabalhar em cima disso?
Não, no primeiro não precisa ter o apego para depois trabalhar disso. O apego que vem através do ser humano não nasce. Existe.
Existe?
Sim, é a prova daquele momento. Então não existe um apego que vai se chegando, vai ficando, vai aumentando, não. Naquele momento vem o apego. Mesmo que ele nunca tivesse tido o apego. Foi isso que eu acabei de dizer para ela. Não existe um ego que pensa. Existe um pensamento que vem. Esse pensamento pode ser, e eu acho que se você reparar isso, vocês vão ver, completamente lógico a tudo que você pensou até aquele momento.
Completamente ilógico.
Ilógico. Aquilo que vocês pensaram até agora. Porque esses pensamentos, que servem como prova para o espírito, não se prendem a uma sequência cronológica, há uma necessidade de acontecer para reagir. Ele é a própria coisa que acontece. Então vamos dizer assim, é jogado. Ah, e quando necessário, o próprio pensamento tem a lógica de que você sempre pensou daquele jeito. E nada vai lhe mostrar que você nunca pensou daquele jeito. Porque o pensamento diz que você sempre pensou, você acha que sempre pensou.
Quer dizer, o conhecimento apto, né? Que a gente acha que fez, a gente acha que sempre teve.
Desse jeito. Conhecimento que você acha que teve é algo que é jogado na sua cabeça agora. E nada que você conheceu ao longo do tempo.
Tudo é criado nesse instante.
Por quê? Tudo é criado nesse instante. Porque só existe o presente. Não existe passado. Não existe futuro. Não existe o pensamento que você teve que vai gerar o pensamento de agora.
Não existe ação, reação.
Não.
Não existe ação e reação. Não existe o caso.
Não existe o caso. Existe o quê? Eu vou nessa. A voluntariedade. Agora, o espírito que se voluntareia, se voluntareia, achando o quê?
Isso.
Precisa daquilo.
Não precisa.
Aí é o problema dele. Simplesmente,
o problema dele. Simplesmente está participando da obra geral. E é a brincadeira geral.
Simplesmente está participando da obra geral. Moço, deixa eu fazer uma pergunta. No IPI, no universo que é uno, único e estável, que não tem espaço e nem tem tempo, será que dá para alguém se mudar? Mesmo que seja um IPI?
Não. Não, por isso que eu perguntei. Ele é criado simples e ignorante.
E continua simples e ignorante o tempo inteiro.
Ah.
Porque ele aprende coisas quando ele devia aprender, que não tem nada a aprender.
Mas é o que ele está fazendo.
Então tudo isso é um processo dos olhos. Sabe qual é a grande, como se fala, a grande verdade sobre o mundo material e sobre o processo de elevação espiritual, como vocês conhecem? É um jogo do videogame. Está lá só um bonequinho se mexendo e você acha que você é o bonequinho. O próprio processo de elevação espiritual.
É uma ilusão.
Do próprio espírito.
O bonequinho morreu um monte de dia até conquistar o objetivo.
Quantas vezes tem um bonequinho?
Se tudo é, como é que alguma coisa pode deixar de ser para ser outra coisa?
Então essa roda encarnatória também?
É um grande circo.
É tudo igual, é tudo a mesma coisa.
É só posição de vocês. Não existe roda encarnatória. Esse é um mundo criado pelos espíritos humanizados. Que querem o quê? O que, que o ser humano quer?
Diz que quer ser feliz.
Não. A ordem encarnatória foi criada por um espírito humanizado para ser, estar ou fazer alguma coisa.
E foi acreditada por outro também para ser.
Não, não foi acreditada por outro. Quando eu digo foi criada por um ser humano, eu estou dizendo que foi colocada na cabeça do espírito humanizado. Porque tudo vem de fora, é Deus que dá. Ele acredita. Ele acredita que ele pichiga, ele acredita que ele está sujo, ele acredita que ele está evoluído, ele só acredita. E tudo está do jeito que sempre esteve e que sempre está lá, porque não há tempo. Compreenderam agora como tudo que vocês ouviram até hoje a efeito de elevação espiritual não tem nada do que vocês ouviram? E o pior, Vocês dizem que acreditam nisso tudo que eu falei, que Deus é, tudo é, nada pode ser mudado. Vocês acreditam nisso, mas acreditam em elevação espiritual e mudança de estado espiritual. Se tudo é, como é que você pode mudar algum estado?
Então não existe mundo de expiação e prova, mundo de regeneração.
Existe mundo de prova de expiação, existe mundo de regeneração. Para quê? Para quem acredita que sim. Tudo existe no universo. Para quem? Para quem acredita. Porque o que é o universo?
Uma escola, uma grande escola.
Se você achar que é uma escola.
Uma escola, uma quiação, o que mais?
Um
circo, o que mais?
Número infinito de possibilidades.
Número infinito de possibilidades. Não, o universo é só uma coisa. Aquilo que você acredita que é. Agora, o que é o universo? Você não pode nem saber. Por que você não pode saber? Porque você ainda acredita que ele é outra coisa.
Mas não há
como saber o que é o universo. Há como vivenciar o universo.
Claro, porque tudo que você sabe vem pela mente. Nem como vivenciar o universo. Porque a mente diz, você está vivenciando o universo. Você está lá, olha, eu estou vivenciando o universo. E a mente é que está dizendo.
Não, mas não eu.
Eu que estou falando, ser humano, o espírito humanizado. Se está na carne, eu falo dele. Pode fazer.
Cacilda, explique por que na literatura espírita são relatadas histórias de espíritos que se reencarnam para resolver karmas de outras encarnações, uma vez que em cada encarnação o espírito assume outro personagem. Qual a ligação de uma encarnação para outra?
Nenhuma, porque eu acabei de dizer, não existe nem encarnação. Por que que existe a literatura espírita? Porque os espíritos que vivem e ditam literaturas espíritas, são espíritos humanizados. Então faz parte do teatinho, a ver essa literatura. Para quê? Para ver se o cheque dita que aquilo está certo ou não. Isso aí. Você, espírito, não você, ser humano.
Para nós humanizados, nós temos que estar firmes e constantes no quê?
Firme e constante no quê? Você é um ser humano, não pode fazer mais nada do que o ser humano faz. Não pode entender nada, porque não há como entender nada do mundo espiritual.
Seria mais ou menos como você...
Mas aqui no Evangelho é o seguinte, ó, que para nós sermos firmes e constantes, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor.
Ah! O que é obra do Senhor?
Pois essa é a minha pergunta.
O que é obra do Senhor?
Foi melhor escapar na noite.
Você tem que ser firme e forte, aplicando-se na obra do Senhor. Qual é a obra do Senhor? O que ele faz para o Espírito. Essa é a obra do Senhor. Deus é dentro do voltando à existência da elevação espiritual que o espírito humanizado acredita que existe. Deus é aquele que proporciona a oportunidade do espírito se elevar. Ele tem que se aplicar nisso, nessa oportunidade. Para ele se aplicar nessa oportunidade, o que ele tem que fazer? Não acreditar em você, ser humano. Você é um espírito. Ele tem que se aplicar. O problema é, volta a dizer, as fases aí estão todas certas. O problema é nós identificar o que é a obra de Deus, que é Deus, o que é o bom e o bem de Deus. Esse é que é o problema, que a humanidade criou valores para a obra de Deus. Mas como a humanidade vai saber o que é a obra de Deus, moço? Se ela é uma obra de Deus. Como é que a obra de Deus vai saber o que é obra de Deus? ela é só uma obra. Ela não tem a capacidade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, moço. O que existe no universo?
Deus e Espírito.
O Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Cadê o ser humano aí? Existe o Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Cadê o ser humano aí? Então, o ser humano nem existe para ser, estar, fazer ou compreender qualquer coisa. Às vezes as pessoas me perguntam, o ser humano vai acabar? Eu digo, olha, para ele acabar, ele tem que primeiro existir. Ele nem existe, ele é obra.
Ele é a própria obra.
Então, olha, nós estudamos diversos testamentos, diversos de livros do Novo Testamento, inclusive todas as cartas de Paulo. Eu nunca tirei uma palavra. Na verdade, sempre nós buscamos foi isso. Tirar esse conceito humano que está embutido ali. E palavras que muitas vezes são esquecidas. Você quer ver uma coisa interessante? O Brasil está uma vergonha, não está? O que tem de político roubando é uma vergonha, não é?
Não.
É. Vocês acham uma vergonha. Vocês acham aquilo escândalo. Mas Paulo diz aí, na carta aos Coríntios 1, o governante é escolhido por Deus. De acordo com o quê?
Verdade.
Com o povo que vai ser governado. Então isso explica por que, que o político brasileiro é corrupto e de outro país não é. Isso explica por que, que você nasceu no Brasil e não lá. Sabe? O povo brasileiro adora criticar o político corrupto. Mas se o guarda lhe falar na esquina, você dá um dinheiro para ele para não pagar multa. Isso não é corrupção? Se na hora de pagar imposto, você esconde um monte de coisa para não pagar imposto. Político não pode, você pode.
Tem muita gente que usa como desculpa. Hein? Ah, o cara está roubando lá, então também vou roubar.
Compreendeu? Então, o que é preciso é isso. Ah, aí está muito certo. Agora, vamos ver o que é de Sérgio e o que é de Deus aqui? Porque tem coisas que vocês mitulam. E aí levam isso para o ser humano fazer, o ser humano estar, o ser humano ser, e não pode ser. Só Deus é. E, aliás, é isso que Cristo sempre falou, né? Deus é tudo. Vocês não podem fazer um fio do cabelo de vocês ficar limpando. Fale.
Mineu, o ser humano só será vencido pela exaustão de tentar?
O ser humano só será vencido pela exaustão de tentar. Quem dela? Ele tenta até a morte e não desiste de tentar.
E acabou morrendo.
Quem dela ele se cansasse pelo menos da exaustão? Quantos velhos a lutá-lo quanto a vida inteira, nunca conseguiram o que queriam e continuam dizendo, não, o que eu tenho é certo, você tem que fazer. Não, infelizmente não. Infelizmente os humanos não desistem. Nunca. Um dia eles vão ser alguma coisa. Comida de minhoca. Aliás, como diz o Espírito da Verdade na pergunta 9 do livro do Espírito, pobre ser humano, que o simples chopo de Deus acaba com você. E você ainda quer ser alguma coisa.
Salve pergunta. Quando a ilusão está embriagada, ela é mais ou menos ilusão?
Não, é só a ilusão que está embriagada. Quando a ilusão está embriagada, não existe ilusão embriagada. Existe a ilusão que está embriagada.
E matéria é o que Maia usa para ser criada?
Não. Não. Poder de Maia não tem nada a ver com matéria.
Não tem nada a ver com matéria?
Não.
E o que é matéria?
Matéria, segundo o Espírito da Verdade, é o fluido cósmico universal. E segundo o Espírito da Verdade, você não tem condição de saber o que é o fluido cósmico universal. Então, matéria é alguma coisa que existe no universo, que você não sabe o que é, nem nunca vai saber. Só serve para o Espírito. Segundo o livro do Espírito, matéria é aquilo que o Espírito usa, trabalha em cima dela.
É o amor.
Ele usa para trabalhar ela mesma. Mas que isso eu não posso lhe dizer, que eu não tenho como lhe explicar.
A questão do apego à matéria.
Aí você já está falando de matéria humana. Aí não é matéria, é material. Aí é outra coisa. Nós estamos falando de matéria universal. Do elemento universal, matéria.
Que é real.
Isso aqui não é matéria, isso é material.
Tem uma pergunta aqui, mas é uma pergunta. O espírito do Joaquim se voluntariou para o quê?
Joaquim não tem o espírito, né? Joaquim é um personagem. Existe o espírito que não é Joaquim. Se voluntariou a quê? É, acaba aí a pergunta?
Não, quer dizer. O Joaquim tem abertura de consciência para saber ou também existem bloqueios nesse estado de consciência que o Joaquim está?
Existem nove bloqueios no estado de consciência que o espírito está. Estado de consciência chamado Joaquim. Eu sou totalmente bloqueado. Eu não. Ou a consciência do aqui é totalmente bloqueada. Porque senão eu não poderia estar falando com vocês. Eu tenho que usar a limitação do mundo humano. E se eu tivesse cheia a limitação do aqui, eu não estaria falando, porque isso não fala. Quem fala é a consciência do aqui. Por isso tem um papel aqui do lado para eu ler.
Esse trabalho que está ocorrendo aqui no Brasil, está ocorrendo em outros lugares?
Sim. Em maior ou menor grau, sim. Mas também onde não está acontecendo esse trabalho, é porque não tem que acontecer esse trabalho. É o caso que eu disse, não adianta idolatrar esse trabalho. Ah, o Joaquim é maravilhoso. Não, o Joaquim não é maravilhoso. O Joaquim é só uma corrente. Que corrente? Que você merece. A corrente que estava escrita que você iria participar. Nem certo, nem errado, nem melhor, nem pior. Só eu. É só o Joaquim.
Joaquim, quando você não está aqui, falando pra gente, você vive esse mundo de regeneração?
O Joaquim ou eu?
O espírito.
O espírito, quando não está preso ao Joaquim, está espiritando.
Não pode
dizer. Não tem como explicar. Aí eu estou lá espiritando, daqui a pouco, virei Joaquim.
Tá amanhã. A mesma coisa com a gente também.
Sim. Porque aqui a gente tem uma noção de tempo diferente, né?
E baixo, está onde? Aonde eu não saio daqui? Não tem lugar para sair? Uhum. Até que seria bom de vez em quando dar os passeios. Mas não tem lugar para ir. O universo não tem tamanho, não tem baixo. Uhum. Aonde eu vou?
Você vem aqui, você faz o passeio.
Aqui?
É.
Não, eu não venho aqui. O aqui vai fazendo eu. Tudo acontece na mente do espírito.
Ai, ai.
É que lá,
esse ai, ai valeu por tudo da noite, né? Lá, o que, moço?
E que lá seja é trabalho.
Lá onde?
Lá onde está explicando.
Aqui.
É, não existe lá.
Aqui.
É aqui que eu falo. É trabalho.
É trabalho. Vai, vai aqui ditando isso. Poxa, ninguém trabalha lá. Ninguém trabalha lá.
Nem lugar nenhum.
Nem lugar nenhum. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. Aí o lá, o aqui, acontece dentro da nossa cabeça. Você não está fazendo nada. Está lá falado e as coisas estão passando aqui dentro. Isso que vocês não entenderam. O Espírito não é, não pode ser, estar ou fazer qualquer coisa. Então não existe o que ser feito. A coisa acontece dentro. Olha a diferença. Então, se o Espírito chegar aqui e dizer, eu trabalho muito, pode ter certeza que ele é humano. Porque nós está lá. Fala assim, a coisa está acontecendo aqui dentro. De repente a coisa para de acontecer. Mas continua lá, paradinho. Aí começa a acontecer de novo. Aí ela para e fica lá paradinho. É assim o universo. O universo acontece. O mundo é muito diferente do que vocês imaginam. O que é?
Paradinha é ficar no mesmo lugar, não tem lugar.
Paladinho, não falei ficar no mesmo lugar. Ficar palado. Eu posso descer o baixo assim, eu não estaria palado e estaria no mesmo lugar. Eu estou assim, palado. Não há nenhuma movimentação do espírito. É isso que eu quero dizer. Que tudo acontece dentro, não fora.
Então o Espírito seria a condição para que as coisas possam parecer acontecer.
Não é a condição. O Espírito, a mente primária do Espírito,
sim,
é o lugar onde acontecem as coisas. Onde o universo acontece.
Sim. Onde as várias mentes secundárias acontecem.
Onde as várias que achões ilusórias acontecem. Vale.
A Janaína pergunta: essa semana, para dar, comecei a desconfiar de que não estou viva. Como posso saber que essa encarnação ainda não acabou?
Você nunca vai saber se uma encarnação acabou ou não, enquanto não lhe disser que ela acabou ou não. Ou melhor, enquanto a encarnação não disser, eu acabei, viu?
E como é que isso acontece?
Quando vem o pensamento, essa encarnação acabou.
Mas isso pode acontecer em vida.
Você acha que pode, quem disse?
Não sei.
Não, mas você já parte da possibilidade. Veja, a partir do momento que o Joaquim falou que isso acontece, pode acontecer a qualquer momento. Quem disse? Só vai acontecer no momento que tiver que acontecer. Não há um momento que ele possa acontecer.
Então, Mauro, aprender a morrer de verdade, se libertando de tudo e aceitando que não há nada a se entender aqui nessa encarnação, é o caminho da caminhada ou é só mais uma crença? Abrir mão da personificação vencendo o medo de deixar de existir.
Para o espírito, isso é o caminho. Para o ser humano, é mais um processo da própria caminhada. O ser humano que acredita que está fazendo isso, está sendo sua caminhada para o Espírito. Digamos. Graças a Deus. Porque eu estou cansado. Cansado de quê? Não é isso. Aliás, a minha filha diz, quando aqui ninguém consegue falar nada certo. Está chepeado. Tá.
Lembrei.
Graças a Deus. Inclusive o Joaquim.
Você viu que boca maldita? O Itaí ela levou.
Inclusive o Joaquim.
Inclusive o Joaquim.
Aquele humano tem aquele gaio.
Espírito humanizado.
Espírito humanizado, mas que está fora da carne.
Sem carne.
Tá. Ele ainda está acreditando na encarnação, ainda está acontecendo na encarnação.
Ele é igualzinho a você.
É o que a Janaína ainda está achando, né? Que ela já morreu, mas fica sem saber se ela está aqui ou se ela não está.
Isso é o medo. Esse é o medo comum ao joaquiniano. Como eu digo, você não vai saber, todo mundo fica perguntando se está vivo, né?
Eu já parei de pensar nisso.
Diz para a Janaína que ela nunca nasceu aí, não tem problema.
Grande resposta. Como é que você quer saber se está vivo ou morta, se você nem nasceu?
Nosso Senhor Cristo aqui, uma passagem, diz que ele não via dois. E no, em São João, é o seguinte:
Evangelho de Tomé. Quando você fizer de dois, fizer um, é o que eu estou fazendo.
Sim.
O único que existe.
Espírito e verbo.
Ele tem outra passagem no Evangelho do Tomé que ele fala assim: acho que é essa mesma. Quando de dois você fizer um. Não. Quando você vê alguém que não saiba que é filho de uma mulher, esse é seu mestre. Porque nem é que ele não sabe nem que nasceu. Eu acho muito interessante você chegar para um espírita e perguntar assim: que dia você nasceu? Ele sabe. Quem é sua mãe? Ele sabe. Quem é seu pai? Ele sabe. Em que hospital você nasceu? Ele sabe. E aí, filho? Não sabe que isso é uma encarnação e não um nascimento.
E ele acredita que ele vai reencarnar.
E ele acredita que ele vai encarnar. Aí começa uma nova encarnação, não é o mesmo personagem, ele acha que nunca encarnou antes. Sim, você conhece o Evangelho do Tomé, o Apócrifo?
O Apócrifo. Não pode ser no mito.
Então leia. É muito interessante.
Mas eu li Paulo. Paulo fala, ele se identifica muito com isso.
Mas falar é muito resumido. Não é toda essa história. Aí tem muita história. Lá é resumido. É só a fase que ele disse aqui. Aí vem a fase. É muito interessante. Os apóstolos perguntam para ele assim: o que o senhor quer que nós faça quando você for embora? Quer que nós exuemos, quer que nós olemos, quer que nós façamos isso? Ele diz assim: não mintam para vocês mesmos. Quem é o hipócrita? É aquele que exua com fome. Então, se você é cheio de fome, come. Não venha com essa história de jejuar, porque você vira hipócrita. É isso que ele diz. É muito interessante. São fases bem curtinhas. Se você quiser, tem fases bem grandonas que nós falamos. Mas se você só ler o que o Tomé falou. Tem mais pergunta aí? Então nós vamos começando a fechar as coisas. Ficou bem clara a mensagem de hoje? Qual foi? Qual foi a mensagem que eu quis deixar para você? Hã? Não, eu só deixei uma mensagem hoje.
Separar
os olhos do filho. E a partir do momento que você separa os olhos do tipo, o que que resta? Não santificar nada. Não. que há idolatria por nada que você souber do mundo espiritual. Este, volto a repetir, é o maior problema para vocês. Vocês são humanos achando que vão virar espírito. Não vão. Vocês vão acabar. Sabe? E queixam essa ansiedade de fazer, de ser, de estar, qualquer coisa que seja espiritual ou seja universal. Porque vocês não têm como fazer isso. Não estou dizendo para vocês largarem mão de tudo. Estou dizendo para participar do que você participa. Simplesmente se divertindo ao estar lá. Não levando aquilo como algo sublime, algo santo, que a mente que o estado de êxtase fica lá, bobo, babando. O que se ali é coisa material também? Vinde, divirta-se. Não transforme nada nessa vida em coisa séria. Sabe, recebam todas as informações apenas como isso é uma, apenas uma informação. Não está certo, não está errado, é aquilo que eu precisava ouvir para que o trabalho, para que o espírito pudesse trabalhar. E não como um tijolo que vocês estejam recebendo. Porque se vocês se prendem a esse tijolo, pode ser que venha uma pedra preciosa, mais importante que aquela, e você não tenha mãos para pegar. Então, faça o seu trabalho, participem dos seus grupos, faça a sua busca de elevação espiritual, mas como Cristo ensinou, com jugo leve. Não ponham peso em cima de vocês. Olha que coisa importante, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Faça isso. Isso não leva a lugar algum. Sabe? Eu já disse isso nas últimas vezes, de uma forma muito forte. E vou dizer para vocês. Se vocês querem saber qual a melhor forma de viver essa vida, eu dou até uma ideia para vocês. Perdam essa, uma folha com isso na frente da cama de vocês, para quando vocês acordarem e dizer, é assim que eu tenho que viver. É a figura do Kisna dançando e tocando flauta. Leve a vida na flauta, na brincadeira, dance, pique. Não levem as coisas a sério. Se conseguirem fazer isso, façam. Porque não há nada de sério nessa vida. Nem a elevação espiritual. Se os assuntos materiais já não são sérios, porque isso é só uma escolinha de vida, que de lá essa busca de vocês a respeito do mundo espiritual. É isso que eu quis deixar bem claro hoje. Porque a respeito do mundo material, vocês já estão cansados de saber que não pode levar a sério. Tem que se desapegar, tem que deixar. Mas a essa busca também. Porque senão vocês acabam tornando a vida fechada. A vida cheia de obrigações. E choque, choque. É você mesmo. O espírito não choca o que você sofre. O espírito não tem a ansiedade que você tem. Só você tem. Leve a vida na paz. Mesmo a questão da busca espiritual. Não transforme tudo que vocês ouvem, tudo que vocês leem, tudo que vocês veem. Não transforme em nada chagado, algo divino, algo que pichija pelo uma atenção maior. Porque não tem o valor que vocês dão aqui. Ficou carinho. Deixa eu se divertir. Afinal de contas, para vocês, a única coisa certa é morrer mesmo. É acabar mesmo. Fale, moço!
Separar os joios do trigo é só separar o espiritual do material.
Isso. Separar os joios do trigo é só saber.
Claro.
Isso. Ficar bem calo. E aí você separa o quê do quê?
O
tudo do nada. Porque separar os dois do trigo não é saber o que é espiritual.
Isso.
É saber o que é material. O que é material? Tudo. O que é espiritual? Nada. Então não tem separação.
Não.
É só você dizer: isso é material, isso é material, isso é material, isso é material.
Aí o tempo inteiro você está consciente dessa ilusão, né?
Tempo inteiro você está consciente que tudo é só material, é só ilusão e que tudo segue um. Nossa equipe, o pé, esquipe. Não podia deixar, né? Há 8.000 anos aquele cigarro já estava no meio do mar.
Pois é.
Joaquim, ela quis.
Eles foram colocados lá há 8.000 anos atrás.
Uhum. Na verdade, agora... foi naquele instante. E está sendo colocado de novo agora.
Mas ela quis.
Não, é? Não, agora eu não partindo, que agora eu só estou comentando. Você não está colocando. Você não está vivendo aqui.
Ela quis vir aqui só para perguntar do cigarro, né? Do mato.
Ah, tá certo, continua jogando cigarro lá no mato. Foi só
eu
nós.
Aqui,
né?
Eu não estou vendo, mas pode ser.
Foi só nós, né?
Não, tem, deve ter. Você
viu como nós achamos o instrumento do seu calma?
Que calma,
Jorge.
E eu não joguei nenhum.
Ah, não, é.
Eu, tudo que eu joguei foi lá no lugar. Quem jogou foi os outros, fui eu não.
Mas é porque você quer preservar a natureza.
Calma! Eu quero preservar a natureza humana. Eu quero preservar a natureza humana. Quem quer misturar o humano com o espiritual são vocês.
Estava no script.
Ficou calmo? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta no www?
Não.
Vocês têm alguma pergunta? Mais alguma coisa para dizer? Isso é humano.
É maneiro.
Ficou caro? Ficou caro o que eu quis dizer? Entendeu o porquê eu preciso avisar e porquê o momento? Agora é diretamente para vocês aqui. Vocês estão passando por um processo agora onde isso poderia aparecer. Porque vocês estão começando a ganhar corpo. Até então vocês eram apenas fumaça. Agora estão começando a ganhar corpo. E antes que você transforme este corpo numa arca de carregar a tola, como fizeram os judeus, eu já vi logo dizer para você, não coloque isso como tijolo. Faça o trabalho, continue levando, porque o trabalho é levar essa informação. Leve, é isso que está escrito. Mas você não acha que você tem o tijolo sagrado. Você tem uma informação humana que faz parte do processo dos outros espíritos. Você levar faz parte do processo de formação dos espíritos. Mas vocês não podem se deslumbrar com isso. E como agora que vocês estão ganhando o corpo, o processo de deslumbramento, vi lá. Vi lá automaticamente. Não é porque vocês sejam vaidosos, mas vi lá automaticamente, porque isso é o processo mental. E agora vocês têm informação. Não se deslumbre. Faça o seu trabalho, shape dentro da consciência de fazer o melhor para o outro, mesmo que o outro seja você, mas nunca no sentido de você se enaltecer por causa do seu mal. Ficou claro? Com o que é falado, o que deixa de ser falado, fica tudo certo. Não é a efeito do que é falado. Eu sempre converso na forma de você conviver com o que você tem para viver, e não com o que você faz. Ficou claro? Espero que tenha ajudado você, viu? Aproveito para agradecer a espiritualidade desta casa que permitiu que eu estivesse aqui para conversar. Pode ter certeza que eu não vim por livre e espontânea vontade. Não estou dizendo que estou aqui obrigado, mas estou dizendo que estou aqui a convite. Certo? Você tem alguma musiquinha da Nossa Senhora ou qualquer musiquinha aí? Para nós, rapaz, do encerramento? Vai ser difícil você fazer agora alguma coisa.
Vera vai cantar.
Deixa até acabar que aí vão se despedir,
tá bom?
Talvez a musiquinha,
tá.
E aí vamos fazer esse trabalho. Se vocês puderem levantar, dar as mãos. Só apoia quando eu falar, tá? Minha filha que diz uma coisa interessante. Joaquim, depois de tudo que você falou, você acha que eu vou rejar? Rejar para quê? Porque mesmo esse tipo de trabalho, de fazer uma roda de energização, é por você já tomado como uma rédea. Então, para não rejar, neste momento, apenas fechem sua mente para outras coisas. Ouçam apenas a música. Sejam a música. Deixa a música entrar por você. E com isso, que acho que vai conseguir, vocês vão conseguir um pouquinho de paz. Eu sei que essa paz vai acabar aqui no portal. Mas pelo menos agora é chefe e fica um pouquinho. Tá certo? Pode pôr lá.
A música lá. O pessoal lá no portal, que como a gente está por vídeo ao vivo, pediu para a gente, se possível, mostrar o pessoalzinho que está aqui.
Então
eu vou pegar aqui. E vou mostrar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Aqui estão Sérgio e Sandra. Ali, Juliano. Esse nome. Aristóteles, Eduardo.
A Yara.
Aqui está a Yara.
Aí eu.
Aqui está
a Ana.
E o Daniel.
E você?
E o cara que se chama Joaquim.
E aqui sou eu.
Eles já viram o tempo todo.
É. Gratidão, então. Até o próximo. Ó. Thank you.